O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
Hoje vamos até Munique, cidade onde vive a Fátima Nascimento há mais de 20 anos. Ela nasceu na Bahia e é editora, ilustradora e escritora. Autora de vários livros infantis, em português e em alemão, a Fátima fundou também uma editora, a Fá Berlag, que joga aqui com o nome da Fátima, mais conhecida como Fafá. A Fátima já levou a Fafá Berlag a várias importantes feiras do livro, como a de Frankfurt ou de Bolonha, e esta ligação da Fátima à literatura infantil é natural, visto que a Fátima estudou pedagogia e é educadora de infância na Alemanha já há muito tempo. A Fátima viaja também um pouco por toda a Europa para levar as suas histórias às crianças que falam português. Não é, Fátima? Olá!
Isso, exatamente. Muito obrigada, Nuno. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
É um prazer estar contigo aqui outra vez. Fátima, vamos falar de um dos teus livros que eu acho mais curiosos, que é o, eu vou tentar dizer, que é A Minha Baianidade Nagô, que é um livro baseado com poemas que tu escreveste em 1990 e 1994, creio que ainda estivesses no Brasil, e que significa alegria de ser baiana.
Exatamente.
Não é? O que é que é exatamente? Eu já estive na Bahia, conheço relativamente bem a cidade de Salvador, mas diz-me, o que é que significa ser baiano, exatamente? É aquela alegria contagiante, é o calor humano, é o quê?
Eu acredito que é as portas abertas, o baiano tem as portas abertas. Pelo menos na minha época era assim, né? Eu acho que a baianidade nagô, a diferença entre outros estados do Brasil é que nós abrimos as portas, né? Nós, assim, todas as pessoas é um amigo e é bem-vindo em casa, né?
Então é isso, é o facto de sermos bons, de serem bons anfitriões, de serem amigos, de mesmo quase que não há inimizade ali, não é? E achas que ainda é assim em Salvador?
Não, tem 12 anos que eu não vou a Salvador. Que não sinto essa baianidade na Gua.
Não sente. Olha, e como é que uma feliz baiana, à época, nos anos 90, foi dar com os costados na Alemanha? Falas desse momento da tua vida, o que é que te levou da Bahia até Munique? Eu sei que tem a ver com uma casa, tem que ver com uma casa ecológica, não é?
Exatamente. Eu fui convidada para participar de trabalhar com um grupo de sete cabeças que tinham a ideia de fazer o primeiro hostel ecológico na Alemanha, e eles queriam trabalhar com jovens do mundo inteiro. Essa era uma das ideias. E então, eu consegui vir para cá, porque antes eu tentei vir como au pair, mas já tinha passado da idade, 25 anos, e aí não deu certo. E aí eu conheci um professor que dava aula de alemão em Salvador, na escola, e ele falou, não, então você vem, vai com a gente. Ganharia a mesma mensalidade de 400 marcos ainda.
E tu já falavas em alemão quando... Já falavas alemão?
Eu comecei a fazer um curso básico de alemão em Salvador. Uhum. E aí vim para cá e fiquei.
E acabaste por ficar aí a criar raízes, não foi?
Exatamente.
Na Alemanha. Bem, uns anos depois de ter chegado, não deu muito certo esse hostel arqueológico, ecológico. Foste estudar pedagogia para a universidade. Começaste a trabalhar com crianças, este trabalho com crianças desembocou na literatura, nos teus livros, o teu primeiro livro até foi escrito em alemão, não é verdade?
Exatamente, foi escrito em
alemão. E por fim fundaste a editora, a Fafá Lago. Fala-nos desse processo, como é que de estudar pedagogia, trabalhar com crianças, te levou à Fafá Berlago? Conta-nos como é que isso aconteceu.
Então, começando o curso para ser educadora, eu fiz, em uma das matérias, música, tinha que fazer uma história, escrever uma história que seria, então, acompanhada com instrumentos musicais. E aí veio a história da Alba, a Vitória Régia, nasceu assim. E essa história foi que muitas pessoas falaram, ah, isso é muito bonito, eu gostei dessa história. Eu mudei bastante porque eu comecei a fazer com fadas, com ursos, animais da Europa, na realidade, e alguém falou para mim, Fátima, não seria interessante você buscar os animais do Brasil, e aí a história acontece no Pantanal.
Aham, o teu primeiro livro.
Esse foi o meu primeiro livro, apesar de já ter escrito A Baianidade na Go, bem antes, né?
Claro.
Então, esse foi o meu primeiro livro, e aí eu fiquei tão encantada, mas também aconteceu eu fiquei doente, né? Eu tive um problema de saúde, e aí... Sabe quando você pensa, a minha idade, estou aqui, o que foi que eu já fiz da vida? E para uma mulher, a gente sempre fala que é plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Eu falei, ah, eu não quero morrer sem escrever o livro. Então, por essa razão, eu lancei a Fafalar.
Então,
deixar um marco no mundo.
E lá está eu. A Fafalag, no fundo, no início, foi para publicar os teus livros, não é?
Exatamente.
Uhum. Foi essa a necessidade que tu sentiste. E agora, tu publicas livros de outros autores?
Ainda não, né? Eu ainda não tenho como investir. Eu não gostaria de trabalhar, no caso que as pessoas pagassem para eu lançar os livros. Eu gostaria de ter essa condição de lançar livros para as pessoas. O que eu já ajudei foi na construção de duas coletâneas que saíram pela Fafalag. Ah, foi o Outono Literário, que saiu com o Mulherio das Letras, porque eu achei a ideia muito interessante. O Mulherio das Letras é um projeto que aconteceu no Brasil e tem agora no mundo inteiro, e tem o Mulherio das Letras na Europa.
E tu traduziste esse Mulherio das Letras para alemão ou está em português?
Não. O Outono Literário está em português. Em português.
Ok. E vamos falar da tua vida, que a tua vida é muito interessante. E como é que foi essa? E como é que foi esta adaptação à Alemanha? Eu no dia estava a falar contigo e disse que eu não consigo imaginar dois modos de encarar a vida tão diferentes, como o modo baiano, não é? Está as portas abertas, e o modo alemão, mais fechado, mais frio, em que é mais difícil aproximar-nos das pessoas, falta até algum calor humano. Não é? É essa a ideia que eu tenho, dos meus conhecimentos alemães. Como é que foi isso? Foi difícil a adaptação? Tu sentiste sozinha?
Muito difícil. Você sai, Salvador é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma cidade muito pequena, todos se conhecem, e aí chego aqui, conheço um Brasil imenso, com várias outras culturas, o brasileiro de outras regiões, trazendo suas culturas totalmente diferentes das minhas, então foi um choque cultural, e além de... A solidão. Estava sozinha, era jovem, estava sozinha. Como você falou, o alemão não é aquele que você senta no bar e ele senta para conversar com você como um baiano, ele não faz isso. Então, foi muito triste estar aqui sozinha, foi muito... foi triste, foi uma solidão muito grande, assim, só vivendo mesmo, saindo, sem tempo, sua família sozinha para dizer realmente o que são esses sentimentos. Mas, de outra maneira, foi também muito interessante, porque assim eu cresci, né? Cresci, consegui sobreviver a esse mundo da solidão e hoje estou aqui.
Mas e acabaste, acabaste casada com um alemão.
Eu casei com um alemão.
E tens dois filhos. Duas filhas,
eu tenho.
Duas filhas que falam português, não é?
Elas falam português, sim.
Portanto, o teu mundo é completamente bilingue, não é? Tu falas em português com as tuas filhas, fazes as tuas histórias em português, mas a tua vida cotidiana é em alemão.
Em alemão,
Mas esta tua não vais, dizes que não vais a Salvador há uma dúzia de anos, mas sente-se, mesmo quando se fala contigo, esta bainidade, esta energia solar que tu tens, e diz-me em que nível e até que ponto esta tua bainidade está ligada com a língua portuguesa? Ela seria possível sem a língua portuguesa?
Acredito que não. Isso é dentro da gente, né? Está dentro do DNA, de onde você vem, de onde você cresceu, você traz isso com você. Então, eu acho que não. Mesmo eu falando a língua, eu faço brincadeiras que uma educadora nunca iria fazer com crianças. Eu faço, por exemplo, eu danço...
Uma educadora alemã. Não é?
Exatamente, uma educadora alemã não faria isso com a criança. Eu danço muito, a gente canta e eu invento línguas, né? Porque eu tenho várias crianças de vários países diferentes. E então eu falo blá, 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 eles morrem. Quer dizer, um alemã não, é muito, tudo muito certo, né? Não vai sair dessa coisa, entrar na brincadeira, eles não fazem isso.
É muito... Deve ser a professora preferida das crianças todas.
Acredito que sim.
Olha, e tu também vais, tens este teu projeto, que é de levar leituras a várias escolas, tu circulas um pouco, pelo menos na Alemanha, eu sei que sim, acho que já, mesmo, eu não sei se já vieste cá à França, mas...
Sim, já estive em Paris.
Já fazer leituras para as crianças, não é?
Para as crianças. Tive a convite também. Da Mazé, não sei se você conhece.
A Mazé, conheço a Chotel, sim, a
Então,
Mazé Chotel.
estive fazendo a leitura com as crianças, sim, já tive aí.
Ali no Alter Brasílias, não é?
Isso.
Ah, também já lá estive. Mas tu diz, como é que se processa? As pessoas entram em contato contigo, os interessados, como é que é?
Sim, eu tenho uma página de internet, eu tenho também as redes sociais, o Facebook, e aí eu comecei, tem vários grupos de brasileiros, né? Mães brasileiras em Munique, mães brasileiras, e entrei em contatos e apresentei meus livros e aconteceu. Aí uma vai falando, foi mais assim, uma coisa de boca a boca, essa propaganda boca a boca mesmo, né? E aí eu conheci também a Andrea Menescal, que lançou essa Língua de Herança, e com ela eu tive muito apoio, porque ela leva a língua portuguesa para vários países, e então ela falava de mim e eu fui convidada para fazer leituras nesses locais.
Olha, vamos falar agora um bocadinho do Brasil. Eu sei que já não vais há algum tempo lá. E eu, depois de falar contigo, compreendi um pouco porquê. Eu já te ouvi dizer que tu, sendo brasileira, baiana, mulher e negra, tu verificas que o racismo, é quase um contrassenso isto, mas que o racismo é muito mais visível em Salvador da Bahia do que em Munique. Como é que é essa tua experiência? Como é que explica-nos este contrassenso, que sendo Salvador uma cidade africana, não é? Africana, quer dizer, no sentido de grande
E da
percentagem da
maioria
população
ser
negra.
negros. Aqui, o que eu posso dizer? Eu fiz escola aqui, quando eu chego em algum local, eu sou uma estrangeira, né? Eu sou tratada como uma estrangeira. Então, quer dizer, não é a discriminação pela minha cor de pele, né? É a discriminação que se tem sobre ser um estrangeiro, né? E
Mas
muitas vezes,
também é
quando eu.
visível isso na Alemanha, também sentes isso, o
Sim,
facto de ser
sim.
estrangeira.
Exatamente.
Mas não tem que ver com a cor da pele, com o facto de ser
Não,
estrangeira, é
não.
isso?
Tem assim, por exemplo, o meu nome, Fátima. Então, eles acham que eu já sou
Que
assim
és
uma coisa
muçulmana.
muçulmana, exatamente. Então, eles têm uma coisa assim, já não gostam, né? Então, mas assim, essa é a diferença. Eu sou uma estrangeira como qualquer outro brasileiro branco. Ele é um estrangeiro. É, como qualquer outra pessoa estrangeira, seja ela qual cor de pele que tenha, ela é uma estrangeira. Então, isso para mim é muito normal, né? Eu mudo quando eu apresento o meu documento. Então, eu sou uma alemã. A partir desse momento, eu sou uma alemã. E aí tem uma diferença entre ser alemã e ser estrangeiro, né? Eu tenho outros privilégios sendo uma pessoa alemã.
Ou seja, a partir do momento em que tu mostras a tua identificação, tens dupla cidadania, não é?
Sim.
E tu, a partir do momento em que apresentas a tua documentação alemã, deixas de sentir essa discriminação.
Sim.
Mas no Brasil, pelo que eu percebi, apesar de seres brasileira, existe uma discriminação baseada na cor da tua pele, é isso?
Da cor da minha pele, sim. Se, por exemplo, a última vez que eu estive no Brasil, há 12 anos atrás, eu fui num shopping, estava com sandálias rasteiras, e aí eu perguntei a alguém sobre uma calça, e falaram para mim assim: essa calça não tem dessa maneira, que eu queria com uma eclair e não com botões. E aí, quando eu me viro, ele vê que eu estou com um short dessa marca, e ele fala: ah, você ainda fala, você está usando essa marca? Eu digo: sim. E essa marca é com botão. E eu estava: ah, aqui não tem. Eu falei assim: desculpa, porque na Europa tem. Então, aí já mudou toda a coisa. Ah, você não é daqui, você. Mas o primeiro já foi assim, sendo barrada realmente dentro da loja para não ser atendida. Isso é um choque, é uma coisa muito feia assim. Eu já estive no restaurante, por exemplo, com a minha família, e uma pizzaria, pedimos pizzas e demorou bastante. Aí veio uma pizza. E eu falei: poxa, tá demorando tanto, vamos comer essa pizza, depois chega as outras. E nada de chegar. Quando eu perguntei: quando vai chegar as pizzas? Ele falou: a senhora tem dinheiro para pagar? E uma ofensa, assim, na palavra, com a pessoa. Então, isso é muito. É meio estranho o tratamento, porque aqui eu sei que eu sou uma estrangeira, mas eu posso entrar em qualquer lugar, seja o que for um restaurante muito chique. Claro que vai ter um restaurante que vai dizer: aqui só entra com smoke. Ok.
Ah, percebo.
Mas você sendo estrangeiro, sendo alemão, você tem dinheiro, você vai entrar. Mas no Brasil, não, você chega e já é barrado, assim, pela
Então,
cor da.
eu acho que já percebi a tua perspectiva do Brasil, mas tenho de te perguntar na mesma. Então, como é que tu vês a atual situação do Brasil? Eu falo com muitos brasileiros, tenho muitos brasileiros amigos, e consideram que nestes últimos anos desde a eleição do atual presidente, houve um agravamento na discriminação racial, houve um agravamento na pobreza. Eles dizem que ocorrem graves perturbações no sistema democrático brasileiro. Existe agora, viu-se, uma gestão caótica da pandemia. Tu estás de acordo com esta leitura?
Sim, sim. E dentro da população negra, dentro da população das comunidades, onde o extermínio de crianças, né? Crianças negras, quer dizer, são crianças que não vão chegar não chegam na idade adulta, são exterminadas porque são negras. Isso, quer dizer, aumentou bastante, já era difícil para uma criança conseguir chegar à idade adulta, mas agora eu acho que piorou.
Então, para a população negra do Brasil, achas que o elevador social está bloqueado, não funciona?
Acredito que sim. Teve, assim, o outro presidente que melhorou bastante, como muitas pessoas negras conseguiram entrar nas universidades.
Com o Lula da Silva, né?
Exatamente, ter uma vida acadêmica, conseguir mudar a sua própria vida, a sua própria história, e hoje já é cortado pela raiz, como eu falei, né? Já tentam, assim, eliminar crianças.
Ok. Obrigado, Fátima. Ficamos com este, com esta tónica negativa, mas que ao mesmo tempo nos dá esperança para o futuro. Bem, quem está aí, quem nos ouve, as obras da Fátima Nascimento e da editora Fafalá, que podem ser compradas nas livrarias portuguesas e brasileiras de França, ou na internet, basta para isso procurar o site da Fafalag. Se preferir, estes livros podem ser requisitados na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Bem, obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.
O livro da semana por Nuno Gomes Garcia.